fugir totalmente de novo, porque se eu for falar de vaidade, eu vou dizer, vaidade é o karma. Um karma que você consegue quando você ama, você é acima de Deus. Acabou o assunto, vamos conversar hoje.
Você está que nem aquela parte do filme. Tem duas pílulas, você escolhe. Deseja ficar no mundo real ou deseja ver a realidade?
Perfeito. Da vaidade, nós as mulheres nos armamos para concorrer com outras mulheres, né? Normalmente por causa do companheiro, do namorado, etc. Mas a gente parte do princípio que tudo já está armado, não precisa se arrumar, ele vai aparecer de qualquer jeito, né? Essa não importa.
Mas você não se arruma por causa do companheiro, né?
É por você mesmo.
Para você ter um companheiro.
É por você.
Por você, não é por ele.
Não, já falei, é a gente mesmo.
Então, é por você.
Não, então é por aí, a autoestima, né? Porque se a gente não tiver autoestima, é.
Mas que autoestima a gente
tem?
Por favor, Tere, isso é importantíssimo. Que autoestima você tem que ter por você? Autoestima é preservar em você alguma coisa.
Isso.
O que você tem que preservar em você?
Amor a Deus.
A sua participação no universo. Então, você tem que ter a vaidade como autoestima. Você tem que brigar para preservar o amor sempre. Você tem que brigar para não ter a vaidade material, chateado, muito feio, muito sujo. Isso é a sua autoestima. Agora, quando você precisa evocar a cara para se sentir bem, você jogou toda a sua autoestima espiritual nisso. E foi buscar a autoestima material, porque você foi se apoiar numa coisa material para estar feliz. Então não é só não ter autoestima, é saber que é autoestima. E eu só vou ter saber que é autoestima a partir do momento que eu esqueci que eu sou ser humano e lembrar que eu tenho, sou espírito. Então tem que ter autoestima espiritual, preservar os meus valores espirituais. Qual é o meu valor espiritual maior?
Mãe. Por exemplo, a lei da criação do eterno está escrito no livro da Bíblia.
Eu falei que
esse caminho, eu podia ter escolhido outro caminho. Eu podia ter quebrado esse karma antes.
Jamais.
Não é em função do sentimento. Se eu tivesse outro sentimento, eu poderia ter tomado outro caminho.
Doutora, você vai continuar chacuchando.
Não, não é acusação. Eu falo assim, pelo que o senhor falou hoje, não são caminhos.
É. Mas como eu já disse lá atrás, neste caminho tem pontos que você não poderia deixar de fazer. Então veja, eu não critiquei que em momento algum eu nunca falei do que a doutora fez. Por quê? E falo do que me dá outra. Por quê? Hã?
Pelo sentimento que coloca
no. Não, porque eu sei que o que ela fez, ela ponto fixo. Ela tinha que baixar. Não importa os sentimentos anteriores. O que a outra faz é decorrência do sentimento atual.
Pode-se dizer até, no caso dela, pode ser uma missão, uma prova para outros, não pode?
Sim. Para ela, para o marido, para os filhos, para todos. Todos que viram e julgaram, olha, choque.
Sim, que espiritualista, olha. Por isso que não poderia ser mudado. Já previsto isso e a reação que deve causar.
Deixa o universo que está aqui.
Não foi só
instrumento de Deus.
Eu não tinha entendido esses pontos. Eu tenho pontos que não tem como mudar.
Você vai por aqui, roda, volta aqui. Você vai por aqui, roda, volta aqui.
Por isso,
2 mais 2 não é caro. Por lixo, nem todo aborto é fruto. Vou falar, mas não existe. De um karma negativo ou de um karma pode ser de um carma positivo, a bichão. Então, se você não sabe se quem abortou tinha bichão de abortar ou não tinha, esquece, não julga ninguém. Daqui ou uma ébria. Se você fez, se você fez, faça. Se você não fez, não faça. E se você fez, fez, não sofra. Nem com o que aconteceu, nem com culpa. Se você não fez, não fez, não sofra. Nem com o que aconteceu, nem com culpa.
Você lê os
eventos. É preciso saber que a sua via é um anjo. Um anjo me chama. Chofer e doer, ou se vai confiar em Deus. E vocês que admiram tanto, por exemplo, a Madre de Manteleja, a Madre lá de Calcutá?
Que a gente admira ela, convida a quem
precisar. Isso. Agora, se ela fosse uma mulher forte, cantora, gorda, você diria, também ela tem energia. Como se fala? Energia chovando para fazer isso.
Não.
Mas além de tudo, ela é taquinha, pequenininha, doidinha, não é isso?
Isso.
Entendeu? Aliás, todos os santos, né?
O questionamento dela é previsão do futuro. Ninguém tem o domínio sobre o futuro,
e
é isso?
Eu sei, a missão de cada um. Quem casou? Isso não é previsão de futuro. Eu não vou poder dizer para você se ela vai ser madre, ou se ela vai trabalhar no centro espírita, ou se ela vai ser budista. Mas ela nasceu para isso. Nasceu para isso.
Até esse tipo de carro. A leitura de tarô não está totalmente errada.
Nem totalmente.
Nem totalmente certo.
Um dia teve um estudo lá sobre previsão de futuro. E nós já disse que previsão de futuro é conhecer mais ou menos o evento. Porque a trilha eu posso conhecer toda, mas não sei qual você vai trilhar.
Você mudar tudo na hora, né?
Não muda. Você pode ir para um lugar e eu estava pensando que você ia para outro. Não, chegou numa bifurcação. Eu conheço dois caminhos, mas eu não sei para onde eu chego. Deu chato. A não ser que ele complementar. Por favor, doutora, só complementar. Presta atenção. Então eu leio o evento, posso conhecer todas as filhas dela, não sei qual ela vai, mas posso exceder de Deus, também é cristão, porque Deus sabe. 5, 6 gerações antes, a filha do futuro todo seu. Porque Deus é inteligência superior. Se ele quiser dizer, eu posso dizer o que vai acontecer com você, se ele quiser. Agora, ele, comigo consciente ou não, pode me fazer revelar um dos caminhos. Veja bem, um dos caminhos. Com a intenção de que você acabe seguindo para o outro lado. Ei, no seu amor, queria que você fosse para lá. Mas ele não pode empurrar você para lá. Mas ele pode ajudar você a escolher para lá. Aí diz, Joaquim, pô, da moeada, ele falou que vinha para cá, foi para lá. Mas eu falei que ia para cá justamente para você ir para lá. Então, Gimbeza, mas aí, Joaquim, você vai ficar desacreditado. Qual o problema? Você foi a palavra, foi pelo melhor caminho para você. Se você não mais me aceitar, vai acabar aparecendo alguém na sua frente para continuar o trabalho de Deus. Não, porque não é o meu trabalho, é o trabalho de Deus. A visão do futuro é isso. Quando está errado, está certo. Quando está certo, está certo. Porque porque todos gostam porque você não conhece a intenção.
Não, mas aí, falando aqui com ela, respondeu
que tem o prazer. Era a questão da divulgação.
Deus conhece qual caminho você vai seguir.
E ele não pode lhe mandar para o... Não pode interferir no seu livre-arbítrio, mas ele pode lhe ajudar a escolher um jeito.
Pode
sugerir,
mas não pode...
Isso. Ele pode fazer você receber determinado sentimento, ele não pode alterar todo o seu sentimento, ele tem que deixar tudo. Porque senão não há vida. Mas ele pode te inserir um determinado sentimento para que você tenha mais chance de escolher esse para fazer aquilo que
eu... E aí a pergunta seria, ele sabe... Eu
não me arrependo
desde a primeira vez que fui. Quais os caminhos
que
você vai escolher?
Talvez até daqui a 5 gerações. 5 encarnações.
É, ele sabe o caminho que você vai escolher. Agora, te dá aquela opção de escolher para dar a impressão que você está escolhendo.
Não é só isso.
Ele te dá a sensação de livre-arbítrio.
Você tem o livre-arbítrio, mas ele tem a maior capacidade de analisar. Então ele analisa como você vai analisar. Ele se coloca no seu lugar, vamos dizer. Se eu fosse esse, que esse tem essa tendência, tem aquela tendência, que esse tem aquilo, será que ele vai escolher por aqui? Então você tem tudo isso. Porque ele é onisciente. Sabe?
Mas essa ideia não é de um choque com aquela opinião que eu mando. Já foi criada para aquele que caísse em Hiroshima e que matasse.
Não, não entra contra, só entra a favor.
Como?
Só entra a favor.
Não, é essa ideia de que ele não pode interferir, não entra em choque com a ideia da compaixão, porque ele criou para que aquilo acontecesse. Quer dizer, ele interferiu.
Não, não. Ele não interferiu.
Ele conduziu.
Conduziu
aquelas situações para que a bomba caísse lá.
Sim.
Mas então por que ele não pode?
Não, ele não interferiu. Ele foi lhe dando o livre-arbítrio até você merecer a bomba.
Já estava programada a bomba. Poderia ter acontecido ou não?
Não, poderia ter morrido uma ou outra pessoa. Mas a bomba, o evento, o karma do planeta, já era, já está no livro ali, ó. Se eu chegar ali, já está no livro. Sabe aquele guião que bateu lá? Está escrito aqui, ó, do Apocalipse também. Chão dentro de cada cheiro tem 7 trombetas, dentro de cada trombeta tem 7 não sei o quê. Está escrito aqui, ó. Porque a bomba atômica já está escrita no livro da Terra quando Jesus assumiu a Terra antes do primeiro espírito encarnar aqui. Karma do planeta. Só que só vai ficar debaixo da bomba. Quem precisa ir deixa.
Pode
ler?
Você falou, eu li aqui, achei que estava mostrando para ela. É, eu parei aqui falando que ele abriu o livro, né? Então vi um cordeiro. Estava no centro do trono e dos 4 seres vivos no meio dos anciãos. Estava de pé como quem imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É o 7 que você falou. Então, veio o cordeiro. Então o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado. Com teu sangue adquiriste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Deles
fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
Aí, a crucificação já estava no livro da vida. Na verdade, Jesus foi eleito porque chegou a crucificação.
E esses sete espíritos é aquilo que você falou, né, meu pai? Que agora você falou.
São sete gerações.
São sete gerações?
Sete espíritos. Porque o corpo. Eu não vi que era metade na história da geração.
Eu ouvi a voz de numerosos anjos que rodeavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor.
Essa é a cerimônia de fundação do planeta Terra. Então, esses milhões que estão aí são os espíritos novos do planeta e são os que vieram de caverna.
E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que aí se encontra, eu as ouvi dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. E os quatro seres vivos respondiam: amém. Os anciãos se prostraram.
Eu só peço pedra! Pedra aí, poxinha, que gosta muito, e poxa, não tem que entender, bicho. Você não pode entender. Não mestres de Deus, mas grandes mestres da Terra não conseguiram falar isso.
Até para os novos, não é isso?
É.
Já tem que existir na
coisa. Não tem que encher, não vão entender nada. Ou vocês vão se perder, vocês vão ficar sem de cultura inútil.
Só isso que a gente tem.
Vai tu dar Paulo, vai tu dar.
Tiago.
Não, aquele. A gotinha. Santa gotinha. Ele fala muito terra a terra, muito fácil de vocês se perder. Vai tu dar o livro dos espíritos. Vai tu dar coisas assim. Não entra nisso.
Mas por que escreve umas coisas tão difíceis que
ninguém
tem condição de
fazer?
Faz
faculdade. Porque você precisa aprender a aprender. Aprender não é conhecer. Na hora que você estudar isso sem querer conhecer, você aprende. Mas o problema é que você estuda para a cultura. Aí você não entende.
Igual tem o Paulo Estevão, que foi a história de Paulo, que outros livros.
Não, Vitória eu não conheço. Vitória? É Vitória.
Não, para conhecer.
Deve dar ensinamento dele, deve dar vida.
Mais interessante é conhecer como
que
ele divulgou, como
que. Você aprendeu o que ele ensinou lá? Você aprendeu o que ele ensinou lá?
Eu aprendi que ele.
Ele ensinou.
Você
conheceu a história de Paulo. Não o ensinamento de Paulo. O
ensinamento está em Atos?
Não. O ensinamento está lá.
O ensinamento está lá. O ensinamento de estar nas cartas. Lá está o romance. A história. Lá está o ensinamento. Mas aí nós temos que esquecer a história, o romance.
Ele disse no entrega dele, os incondicionais, ele ensinou que não adianta a gente ficar questionando.
Mas e as cartas? As cartas são mais profundas que aquilo. Beleza? Tanto que aquilo não é um livro chagado na carta.
Só que quando ele na carta, ele julga as tribos, as suas atitudes e tal, totalmente.
Eu julgo vocês aqui. O que vocês fazem? Mostra o que deveria fazer. O pensamento não está no que se fala, está na intenção do que se faz. Pode achar que Paulo julgou. Você está julgando Paulo. Eu não conheço melhor tudo que Paulo, que é canto de checar tudo. sol, assim, né? É uma ordem.